agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Seja o nome do Senhor. Já foi orado, já foi louvado, e agora vamos para o maná de Deus. Agradeço primeiramente a Deus pela rica oportunidade que tem me concedido de estar na rádio ministrando a sua palavra, falando do seu amor e do seu evangelho. Agradeço ao pastor Fabiano pela confiança a qual colocou sobre a minha vida de estarmos aqui. Confesso aos irmãos que quando ele fez o convite na igreja, eu meio que fiquei, né, meio com medo, porque a gente sabe que falar das coisas de Deus tem que ser coisas do céu e não do que a gente quer. Mas o pastor Fabiano é uma bênção, sempre tem dividido a unção dele comigo, né? E sempre que puder eu estou pegando um pouquinho da carga dele. Agradeço também ao meu amigo pastor Marcos, que está comigo aqui, fiz o convite e ele aceitou de coração. Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que vem ardendo já há algum tempo. Se encontra no livro de Mateus, vocês que estão ouvindo a rádio neste momento, você que está em casa, se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3 a seguir. Vamos fazer menção de alguns versículos da Santa Palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 3 a seguir. Para quem não conhece, vem falando dos sinais dos fim dos tempos. Assim diz a inerrante Palavra de Deus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: nos diga, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? E respondendo, Jesus lhe disse: tende cautela para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E ouvires de guerras e rumores de guerras, olhai, que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diferentes lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes afligidos e vos matarão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. E muitos nesse tempo serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vou repetir, irmãos, porque essa palavra é uma palavra muito forte. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Jesus. Uma palavra tremenda no livro de Mateus. Estava em casa, meditando, estudando sobre esta palavra. Já quero deixar aqui um abraço para minha esposa que está em casa, né? Não pôde vir, a qual a gente louva junto, temos um ministério. Completamos hoje, Fabiano, 19 anos de casado. A bênção de Deus, a mulher que tem sido coluna na minha vida e tem orado todos os dias pela minha família, pela minha vida e pelo nosso ministério. Irmãos, essa palavra a qual acabamos de fazer menção é uma palavra muito rica. Muitos hoje se perguntam se Jesus vai mesmo voltar. Tem pessoas que têm essa dúvida, né, Pastor Marcos? Tem pessoas que às vezes criam essa dúvida no coração porque nós temos vivido tempos muito sombrios na face da terra. Se nós pararmos para analisarmos, os ouvintes que estão em casa, nos tempos de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que eram dias assim. E hoje, os dias a qual nós vivemos não é diferente. O amor da pessoa, o amor do ser humano tem se esfriado. As pessoas não amam mais, as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Os templos a qual a gente conheceu alguns anos atrás, hoje estão ficando vazios. O Espírito Santo está ficando de lado. A gente podemos até ir um pouco longe e falar que o modernismo entrou dentro da igreja, mas a Bíblia Sagrada, ela nos dá respaldo para toda a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela é um dos livros mais bem lidos em todo o mundo. Neste livro, irmãos, podemos encontrar tudo o que a gente precisa para a nossa salvação. Podemos encontrar o amor que precisamos para perdoar, para fazer o bem, para ajudar o próximo. Essa escatologia a qual fizemos menção, aqui Jesus, ele fala acerca do fim dos tempos. E os discípulos, quando perguntaram, eles queriam saber o que aconteceria e quais são os sinais que viria. Mas apenas isso era o princípio das dores. Quando Jesus fala a seus discípulos referente ao templo, ele se refere ao templo de Salomão, a qual acabamos de ler. Um templo que levou 7 anos para ser construído, que era desejo de seu pai, Davi. Mas todos nós sabemos que Davi não podia construir esse templo. Irmãos, a Bíblia, ela é algo que fascina o ser humano, porque quanto mais a gente começa a ler e se aprofundar dentro dela, a gente começa a perceber que tudo o que a gente viveu, o que estamos vivendo, está dentro da palavra de Deus. Quando o profeta Natan, ele chega para Davi e ele fala que Davi não poderia construir o templo, porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue. Então, esse templo a qual Jesus fala era o templo que ia ser destruído. Irmãos, agora eu deixo uma pergunta aqui para os ouvintes. O que tem mudado daquele tempo para os dias de hoje? Se nós pararmos para refletir o tempo em qual a gente vive hoje, as pessoas que pregam a palavra, as pessoas que falam de Jesus Cristo, o cerco está ficando cada vez mais apertado, Pastor Marcos. Tem lugares, irmãos, que nós não podemos mais falar de Cristo. Tem empresas que proíbem se a gente falar do amor de Jesus. A gente tem que deixar a religião fora e não podemos nem sequer levar uma palavra. Mas tem aqueles, irmãos, que são ousados, tem aqueles que são usados e mesmo assim ama a Jesus acima de tudo. Se tiver a oportunidade, prega. Se tiver a oportunidade, louva. Se tiver a oportunidade, fala do amor de Jesus. A gente tem sido usado por Deus na face da terra, mas também, às vezes, se nós olhar para nós mesmos, talvez a gente é um pouco mesquinho e guardamos tudo para nós. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas vivem nas ruas? Se você soubesse que uma palavra, apenas uma palavra, pode mudar o cativeiro de uma pessoa, pode tirar uma pessoa de um lamaçal de pecado, pode tirar uma pessoa do mundo a qual ela vive, do mundo sombrio, uma palavra. Eu falo porque, irmãos, eu tenho testemunhos lindos, né, sobre esta palavra. Quantos e quantos irmãos passavam por mim e nem sequer davam uma palavra, Pastor Marcos. Uma palavra. Talvez a mais simples palavra: Jesus te ama. E às vezes é o que a gente quer ouvir. Porque tem pessoas, pastor, que tem um dia tão amargurado, às vezes não são amados pelos familiares, às vezes não são amados pela esposa, pelos filhos, e a pessoa se retranca no íntimo dele, e a gente pode entender que uma palavra, que Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus pode fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, Jesus pode te tirar de tudo isso. E às vezes a gente tem esse poder de levar até a pessoa e não leva. Irmãos, quantas pessoas têm ceifado a própria vida? O demônio da depressão, o demônio da angústia. As pessoas às vezes se trancam num lugar, tem essas síndromes, que não consegue sair do quarto, não consegue sair dentro de casa, porque tem medo. Aí a gente vê, a gente vai para as escrituras sagradas, e vê os fins dos dias, quando Jesus fala dos sinais. Aqui os discípulos estavam preocupados, Pastor Marcos, porque eles queriam saber desses sinais. E hoje, quantos sinais nós temos visto na face da terra? Quantos sinais nós temos visto que a vinda de Cristo está próxima? Irmãos estão sendo ceifados no campo missionário. Porque é fácil, irmão, falar de Jesus dentro das igrejas, né, Pastor Marcos? É fácil falar de Jesus entre irmãos que caminham junto. Agora, vá para o campo missionário. Será que lá na África é fácil falar de Jesus? Vá para o campo aí fora, irmãos. Quantas pessoas estão precisando do teu abraço? Talvez o teu vizinho teve um dia completamente ruim, completamente destruído. A gente não sabe, mas talvez nessa época agora que está se findando o ano, talvez ele foi desligado da empresa. E às vezes, porque uma simples palavra, você pode tirar ele daquela desolação, daquela perturbação no coração dele. Se você, irmão, chegar para ele, para o seu vizinho, para o seu próximo, e dizer: olha, não te preocupa, não te preocupa, porque Deus está no controle de tudo, Deus tem o controle de tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, tudo, irmão, tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Como eu tinha comunicado aqui, hoje eu completo 19 anos de casado. Irmãos, não foi fácil para o irmão Denilson estar falando de Jesus. Eu sempre, por onde passo, tenho falado que Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Deus tem me livrado de muitas, muitas coisas. Deus tem me abençoado até... às vezes eu questiono a Deus porque eu não mereço tanto, né, pastor? E Deus tem me abençoado de uma forma extraordinária. Um casamento abençoado, dois filhos, e Deus sempre protegendo. Tenho uma filha de 14 anos, né? Deus tem abençoado a vida dela, um projeto na mão de Deus, né? O inimigo tentou contra a vida dela várias vezes, pastor. Várias vezes, até no ventre, quando ela estava no ventre da mãe dela, o inimigo tentou tirar a vida dela de um acidente, mas Deus tem dado o livramento. Eu sempre falo, irmãos, que a melhor oração é aquela quando você entra no seu quarto, dobra o teu joelho e chama a Deus no particular. Ninguém precisa saber a conversa entre você e Deus. Às vezes é essa intimidade, irmãos, que falta para nós. Às vezes é essa intimidade que Deus quer ouvir de ti. Às vezes é nesse momento, quando toda a cidade está calada, quando está tudo desligado, você acorda na madrugada, dobra o teu joelho e rasga o coração para Deus. Mas rasgar o coração, irmão Denilson, como assim? É contar, irmãos. Contar o que você sente. Contar a tua angústia. Contar o que você precisa. É naquele momento que Deus te visita. É naquele momento que Deus te dá a vitória. E eu tenho certeza, irmãos, que o teu dia vai ser um dia abençoado, vai ser um dia próspero, porque, irmãos, o povo tem perdido a intimidade com Deus. Ninguém mais procura Deus na madrugada, irmãos. O irmão não está aqui generalizando, mas são poucos aqueles que tiram a madrugada para Deus. E a Bíblia, ela dá respaldo sobre isso. Se a gente for analisar a Escritura Sagrada, os irmãos lembram quando Jesus sobe no monte para orar, ele convida três. Irmãos, somente Jesus ficou orando. Quando Jesus volta, estavam todos dispersos, dormindo. Mas Jesus dá o exemplo. Não deixa o sono te vencer, irmão. Não deixa o sono tirar a tua bênção. Tem uma dificuldade? Tem um problema? Precisa de uma resposta de Deus? Busque a Jesus. Busque a Deus na madrugada, irmão. Deus sempre tem resposta para aqueles que buscam. Deus nunca deixa um dos seus perecer. A questão, irmãos, é que nós é que se afastamos de Deus. Aqui foi lido que o amor de muitos se esfriaria. Tem lugares, irmãos, tem templos que hoje não se chora mais na presença de Deus. É difícil de falar, mas é verdade, irmãos. Ninguém mais hoje consegue derramar uma lágrima para Cristo. São poucos aqueles que entram no templo para buscar a face do Senhor, para buscar a verdadeira face de Deus, buscar o milagre de Deus, pedir para que o Espírito Santo o abrace, para que leve o Espírito Santo para casa. Irmãos, O fim está próximo. O fim está próximo. Nós temos visto, hoje você liga a televisão, irmãos, você só vê desgraça, terror. Você só vê coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Estão abrindo igrejas, irmãos. Igrejas que estão fazendo coisas que desagradam a presença de Deus. Cuide. Cuide, irmãos, para que você não se engane. Para que você não perca sua coroa. Porque naquele grande dia não vai ter como escapar, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela é um livro, se você parar para analisar, irmãos, ela é uma biblioteca inteira para a tua vida. Ela é algo que te traz a fascinação pelas as coisas que Deus deixou dentro dela. São 66 livros, escritos por 46 autores. Se você meditar todo dia, se você tirar um tempo para ler a palavra, ler a escritura sagrada. Mas, irmão Denilson, tem pessoas, né, que eu ouvi falar, esta semana ainda, uma amiga de trabalho, ela chegou até mim e disse assim: irmão, eu leio a Bíblia, mas eu não quero que o irmão dê risada do que eu vou falar. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, eu leio um capítulo, dois, e quando eu vou para o terceiro, eu já esqueci o que eu li no primeiro e no segundo, e não consigo entender. Mas, irmãos, quem faz você entender é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é bem clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que te liberta. Eu disse para ela: irmã, não se preocupa, eu já estou feliz porque você já pegou o hábito de ler a palavra de Deus. Continua, continua lendo. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai te visitar e você vai começar a entender. Eu disse para ela: esse é o manual para a tua salvação, para a tua mudança. Esse é o manual para tirar toda a tua casa, toda a desolação que tem dentro do seu lar, a contenda que tem dentro do seu lar. Essa Bíblia Sagrada, essa palavra que tu tem dentro da tua casa, que tu lê, deixa ela aberta, disse. A Bíblia Sagrada tem que estar aberta dentro dos lares. Porque Bíblia aberta é boca de Deus falando. Eu sempre, quando chego na casa de alguém, eu sempre reparo, Pastor Fabiano. E onde tem uma Bíblia fechada, eu vou lá, peço licença e abro. Aí eu fiz isso na casa de um amigo meu. E ele perguntou: mas por que que tu abriu a Bíblia, Denilson? Ele me chama de Dene. Por que que tu abriu a Bíblia, Dene? Eu falei: porque Bíblia fechada Deus não está falando, irmão. Deixa a Bíblia aberta, que sempre Deus tem uma palavra para ti, para tua família. E essa palavra, irmãos, quando os discípulos perguntam para Jesus os sinais, e Deus ali, ele abre o coração das pessoas ao deixar estes sinais nas escrituras. E a gente tem visto muitos sinais desses, muitos, mas nós estamos ficando dispersos dos sinais. Estamos ficando, irmãos, dispersos da palavra de Deus. Será, irmão Denilson? Eu provo para vocês, irmão, na Bíblia. Porque hoje, dentro das igrejas, tem gente que nem abre mais a Bíblia, Pastor Marcos. É, irmãos, é doído de ver isso. Mas tem gente que não abre mais a Bíblia. Tem gente que não tem mais a coragem de prestar atenção num culto, na palavra de Deus. Aí eu te pergunto, irmãos, como é que você quer bênção para a tua vida, para a tua casa? Aí você começa a ver o seu amigo do lado, a ter bênção, a ser abençoado. Aí você vai para o culto e vê a irmã sendo abençoada, vê Deus falando com ela. Aí você vai para o culto, vai para a igreja de um jeito e volta do mesmo jeito. E questiona que o culto estava ruim, que a palavra não falou contigo, que Deus não falou contigo, que a tua oração não chegou ao céu. Mas irmão, irmã, você está ficando disperso. São coisinhas pequenas que estão te tirando da presença de Deus. Não dê ouvido ao irmão do lado, da direita ou da esquerda. Foca, irmãos. Foca em Jesus. Foca na palavra. Quando a palavra de Deus se lida na igreja, quando o pastor está falando, quando a mensagem ser pregada, preste atenção. Preste atenção na palavra. Dê ouvido. A Bíblia diz: ouça aquilo que Deus tem para a igreja. Ouça, irmãos. Porque talvez é aquela palavra que vai tirar o teu filho das drogas. Vai tirar o teu esposo do alcoolismo. Vai tirar a tua filha de uma situação que você está pedindo. Vai resgatar o teu casamento. Tem pessoas que duvidam, irmãos, do que Deus tem feito nas igrejas. Tivemos há poucos dias, né? Tivemos a imagem, né, que está rolando aí na internet, para quem acompanhou, né? Deus recolheu aquele cantor. Para vocês verem como é sério, irmãos. Eu, quando vi aquela cena, eu fiquei meditando como foi rápido, né, pastor Marcos? Foi num piscar de olhos, pastor. Foi um simples piscar de olhos. E daí a gente se pergunta, né, irmãos, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida com Deus? Será que se Jesus voltasse agora, nós seríamos salvos? Será que se Jesus viesse agora, nós entraríamos no céu? Como que está a tua presença com Deus, com o Espírito Santo? Como que está o teu lar? Será que você já ganhou alguém para Jesus? Você já evangelizou essa semana? Levou uma palavra de conforto para uma pessoa? Já falou para alguém que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus cura? Irmãos, eu tenho milagres na minha família que, se eu contar, são bênção de Deus. O que Deus tem feito na minha família, irmãos, eu contei esses dias na igreja, o pastor Fabiano estava lá. Foi algo tremendo, né? A oração, irmãos, a oração pode mudar a vida de muitas pessoas. Se a gente usar a nossa fé, se a gente usar a nossa fé para orar pelas vidas que estão aí fora, a gente consegue tirar muita gente, conseguimos salvar muitas almas. A questão, irmãos, é nós querer. O meu pastor Lafayette falou um dia no púlpito, na igreja, que aquilo me deixou chocado. Foi quase que eu saí daquele dia da igreja, irmãos, vim para casa e comentei com a minha esposa que o que o pastor Lafayette falou foi boca de Deus. Ele falou a seguinte coisa: um dia tem 24 horas, pastor Marcos. Ele falou. E daí a gente fala que não tem tempo, né? Ah, o nosso dia é corrido, não temos tempo. A gente trabalha, a gente vai para a faculdade, volta para casa e quando vê já acorda. Aí ele deu a seguinte mensagem: mas se Deus te der 30 horas num dia, tu ainda vai continuar não tendo tempo. É, irmãos, é verdade. Se Deus der 30 horas, a gente ainda vai continuar não tendo tempo. Comece a policiar o tempo, irmãos. Tire o tempo para Deus. Tire o tempo para você buscar a face do Senhor. Tire o tempo para você levar uma mensagem para o seu vizinho, para o seu colega. Tire o tempo para você falar das coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Você sabia, ouvinte, que você, mesmo se você não tem todo o conhecimento da Escritura Sagrada, se você der o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida para uma pessoa, talvez você não vá entender no momento, mas o teu testemunho vai salvar aquela alma. Tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, se você tiver a oportunidade, testemunhe. Testemunhe na igreja. Eu estava na casa da minha irmã essa semana passada. E nós estávamos ali comentando algumas coisas, falando de Deus. E ela é uma pessoa que gosta muito de ouvir, né, a palavra de Deus. Ela tem um apreço para ouvir as coisas que Deus faz na vida das pessoas. E ela falou assim: mano, eu queria tanto testemunhar o que Deus fez na minha vida, a cura que Deus me deu, mas eu tenho vergonha. Ela falou: tenho vergonha de pegar no microfone lá e testemunhar. Daí eu disse para ela assim: olha, mana, não perca a oportunidade, porque dentro da igreja aonde você está, tem pessoas esperando ouvir o teu testemunho. É, ouvinte, ela foi curada. Ela foi curada pela a oração, pela fé dela. Uma moça que buscou a face de Deus. É que nem o pastor Marcos falou aqui, né? A gente não leva placas, mas sim a mensagem de Deus. A gente leva a mensagem que Deus deixou para nós. A mensagem que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, né? Deus curou a minha mãe, né? Curou a minha irmã, né? Deus tem protegido a minha família. Eu sempre tenho dito que a minha família vive debaixo da mão de Deus. A Bíblia diz que enquanto alguém estiver orando, buscando, jejuando pelos seus, a mão de Deus sempre estará protegendo. E o irmão Denilson e a irmã Juliane sempre está fazendo isso. Estamos orando, né, sempre buscando, né, a face do Senhor. E sobre os fins dos dias, é algo que tem deixado muita gente, pastor Marcos, preocupado. É algo que tem deixado muitas pessoas preocupadas. Porque alguns não acreditam mais que Jesus virá. Outros dizem que Jesus já veio. Mas os sinais estão aí, né? Para você que crê na Escritura Sagrada, para você que tem um conhecimento da Bíblia, você pode perceber que os sinais estão aí. Muitos sinais já se cumpriram. O amor de muitos se esfriou. Nós temos visto tantas coisas horrendas no mundo, né? Pais tirando vida de filhos. Filhos tirando vida dos pais por causa de herança, por causa do dinheiro, que é a maldição de, né? Nós temos visto, né, as guerras, rumores. Estamos passando por este momento, né? O Brasil passou por essa pandemia. Quantos perderam a vida, irmãos, nessa pandemia? Mas Deus te livrou, Deus te protegeu, irmãos. Deus ouviu a tua oração. Deus tem derramado a graça sobre a tua vida. Deus tem ouvido você, mulher, você, homem, que tem buscado a face dele na madrugada, que tem orado, que tem pedido para Deus curar, para Deus libertar, para Deus salvar. Você que tem intimidade com Deus, não te preocupa, mulher. Deus está ouvindo a tua oração. Deus contempla toda lágrima, cada lágrima que você derrama na madrugada pelo seu filho, pelo seu esposo. Eu não sei porque Deus está me levando para esta passagem, para este momento. Eu não sei se tem alguém, irmãos, que está ouvindo, mas Deus está falando com uma mulher nesta noite, neste momento. Irmã, não te preocupa. Não te preocupa, porque Deus está contemplando a tua oração. Deus vai dar a vitória, mas é no tempo dele. É um processo que a irmã tem que passar. É um processo que Deus está permitindo na tua vida. O vento chegou sobre a tua casa, mas Deus vai estar contigo neste vento, mulher. Apenas creia na palavra. Creia no Deus que tu serve. Creia, irmã, porque vai chegar o momento da tua vitória. Vai chegar o momento em que você vai testemunhar, em que você vai bradar, vai dar glória. Deus tem ouvido a tua oração. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O fim dos dias tem deixado muitas pessoas preocupadas. Tem deixado muitas pessoas desoladas sobre estas palavras. Irmãos, o momento a qual nós vivemos neste mundo tem sido de horrores. O momento a qual passamos não está sendo fácil. Nós temos que conviver com situações, irmãos, que não podemos nem sequer se defender. Qualquer coisa que falamos pode ser prejudicial para nós. Hoje não dá mais para um povo que zela pelo amor de Jesus Cristo. Não dá mais para nós andarmos num shopping com nossos filhos. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. Porque estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra. O que será de nós nessa terra se nós pararmos de orar? Se nós pararmos de se unir? Chegou o tempo, irmãos, em que nós temos que se unir cada dia mais. Temos que parar, irmãos, de ferirmos uns aos outros, de machucarmos uns aos outros. Temos que parar de levar contendas para dentro do templo sagrado. Temos que parar com isso. Deus já não faz mais milagres nos templos, devido à nossa arrogância, devido ao nosso amor que se esfriou. Irmãos, a coisa é séria. Pessoas saem lá do mundo e entram dentro do templo sagrado à procura de uma palavra de conforto, pastor Marcos, à procura de um abraço, à procura de uma salvação, pastor Fabiano. E essas pessoas entram na igreja e não são abraçadas, talvez pela vestimenta que está usando, talvez pelo momento que está passando. Ei, irmão, irmã, deixa eu te lembrar, a Bíblia fala de um homem na cidade de Gadá, um homem endemoniado. Você se imagina se Jesus tivesse feito mau caso daquele homem? Aquele homem já não tinha ajuda mais de ninguém, pastor. Imagine você, irmão, viver num cemitério, numa situação caótica. Mas quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem se prostra diante de Jesus Cristo e é liberto. E Jesus o abraça. E sabe o que mais me chama a atenção, irmão? É que ele pede para ir com Jesus. E Jesus nega o pedido dele. Olha que forte esta palavra, irmãos. Aí sabe o que Jesus diz? Aquele homem que vivia naquela situação. Aquele homem se cortava. Aquele homem se arranhava. Imagine você, irmão, a situação de um homem viver dentro de um cemitério. E quando Jesus nega o pedido para ele, o que será que passa na cabeça desse homem? Oh, Espírito Santo. Mas Jesus diz a ele: vai. Vai. E anuncia aquilo que Deus fez na tua vida. Vai e fala o que Deus fez na tua vida. Aleluia. E ele vai, irmãos. E começa a evangelizar para a família, para os vizinhos, naquela cidade. Agora imagine você, as pessoas que conheciam aquele homem na situação e viam ele agora totalmente transformados. Então, meu amado, não faça caso. Não faça caso daquele que entra dentro do templo procurando uma palavra de Deus, procurando um abraço, um conforto. Não, irmãos. Se você soubesse, irmãos, como é difícil tirar uma alma do mundo e trazer para dentro da igreja, para que depois ela seja morta por uma palavra. Eu não sei por que o Espírito Santo está me guiando para este caminho, mas quantos estão sendo mortos por uma palavra dentro da igreja? Irmãos, e depois que cai lá fora, é difícil. É difícil buscar. Nós temos o dever de amar e abraçar. De amar e abraçar. Ei, irmão, lembra da onde Deus te tirou. Lembra da onde Jesus te resgatou. Talvez o mesmo abraço que você recebeu, a mesma palavra que você recebeu, Esta pessoa precisa do mesmo abraço, da mesma palavra. Eu louvo a Deus, pastor. Eu louvo a Deus pelo lugar onde é que eu estou. Porque cada alma que tem entrado naquele lugar, os irmãos têm abraçado. Os irmãos têm acolhido. Irmãos, Deus jamais joga ninguém fora. E por que que você, como pecador, tem o direito de dizer o que é e o que não é? Se Jesus te resgatou, por que que não pode resgatar aquele que está lá fora? Usa aquilo que Deus te deu, irmão. Usa aquilo que Deus te deu, que Deus colocou no teu coração. Talvez hoje não dá mais tempo, mas amanhã, quando você acordar pela manhã e Deus te der um novo fôlego de vida, glorifique a Deus. A primeira pessoa que você encontrar, cumprimente-o e fala para ele: eu tenho uma palavra de Deus para ti. E ele vai falar, fale, e você diz: Deus é na tua vida. Deus tem propósito na tua vida e Jesus te ama. Irmão, você fará o dia dessa pessoa o dia mais maravilhoso da face da terra. Eu tenho certeza que nada estragará o dia dessa pessoa. Use as palavras poderosas que Deus deixou. O fim está próximo, irmãos. Jesus falou dos sinais nesta palavra. Medite nesta palavra em casa. Jesus falou dos sinais. E nós estamos vivendo esses sinais. Creia, irmãos. Creia na vinda de Cristo, porque ela está próxima. Abrace mais, ame mais, perdoe mais. Ame como João amou. Abrace como Jesus abraçou. Porque eu tenho certeza, Pastor Fabiano, que quanto mais a gente pregar o amor, quanto mais nós falar do amor de Cristo, eu tenho certeza que Jesus dará brado no céu. Tem pessoas ouvindo neste momento. Se você que está, irmão, conectado na rádio neste momento, faça isso. Faça isso com os seus parentes, com os seus vizinhos. Fale aquilo que Jesus tem feito na tua vida. Porque é como o pastor Marcos falou, a vinda de Cristo será num piscar de olhos. E lembrando o que o pastor Lafayette falou, irmãos, tire o tempo. Não coloque empecilhos de horas, não. Tire o tempo para Deus. Policie o seu tempo para que você possa estar mais convicto da vinda de Cristo. As horas se passam e eu queria deixar aqui esta palavra. Queria agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Já agradeço ao pastor Fabiano a confiança, né, que colocou em nossas mãos de estar aqui meditando sobre a palavra de Deus, trazendo para os ouvintes esta mensagem. Uma mensagem muito poderosa. Se os irmãos quiserem terminar de ler o capítulo 24 todo em casa, vocês vão ver que Deus sempre tem um escape para a tua vida, meu irmão. Agradeço a Deus a presença do pastor Marcos, que veio comigo, né? Minha esposa não pôde estar hoje devido ao trabalho, mas na próxima oportunidade ela estará aqui louvando a Deus, né, junto comigo. Agradeço ao meu pastor Lafayette, né, que tem me acolhido, tem dado uns puxãozinhos de orelha, né, sempre que nós estamos na igreja. Nosso pastor é uma bênção, sempre tem estado conosco, abençoando, orando por nós. E agradeço a todos os ouvintes que estão conectados na rádio, né. Ajude, irmãos. Ajude essa rádio, ajude a levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Você que sentir no coração, irmão, de contribuir para a obra missionária. Estamos aqui na rádio, irmãos, é um lugar abençoado por Deus. O Espírito Santo senta do teu lado aqui, irmãos. Contribua, ajude. Eu tenho certeza que tudo que você fizer para a obra de Deus, Deus fará sempre em dobro. Deus nunca deixa faltar nada para o povo dele. Você que sentir no coração de ajudar o pastor Fabiano, ajude. Ajude com amor. Ajude com carinho. Porque é um homem de Deus. É um homem que tem lutado. São 9 anos, né, pastor? 9 anos com essa missão. E Deus dará fôlego e vida para ele, para que ele continue ainda mais, para que ele continue levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Agradeço a oportunidade, pastor. Estaremos orando agora, neste momento. Você que tem algo para colocar na presença de Deus, coloque. Coloque sua mão no coração, feche os teus olhos. Nós estaremos orando. E eu tenho certeza que a oração alcançará o teu clamor. Ore com fé. Oremos então. Amado e soberano Deus, Pai celestial de toda glória, queremos chegar, Senhor, mais uma vez na tua presença neste momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estar fazendo menção da tua palavra, Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo, Senhor, que tu tem me dado, que tu tens, Senhor, abençoado a minha vida. Pai, neste momento eu quero colocar, Senhor, todos os ouvintes, Senhor, em tua presença. Pai, neste momento, Senhor, eu quero, Pai Santo, que todo aquele que está orando, Senhor Jesus, que tu venha rasgar o teu céu neste momento, Senhor, e derramar, Pai Santo, toda a tua graça, toda a tua unção, Senhor. Abençoa, Pai, todos os lares, todas as casas, Senhor. Proteja, Pai Santo, todo aquele que está neste momento em oração, todo aquele, Senhor, que está ouvindo a rádio, Pai Santo, que tu venha entrar com providência, Senhor. Se for uma porta de emprego, Pai, que o Senhor abra. Se for, Pai, para te curar neste momento, Senhor, que tu cure. Se for para que tu batize, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, tu batiza, Pai. Sabemos, Senhor, que a tua palavra é poderosa. Sabemos, Senhor, que o teu poder, Pai, ainda, Senhor, é, Pai, o maior poder na face da terra. Não há outro Deus, Senhor, igual a ti, Pai. Neste momento, Senhor, que os teus anjos acampem, Pai, neste lugar. Que os teus anjos, Senhor, visite cada um, Senhor, que está neste momento conectado, Pai, com a tua presença, Pai. E que cada vez, Senhor, que a tua palavra for ministrada, Pai, que o Senhor possa descer a unção, derramar o óleo, Pai, uma dose do teu Shekinah, Pai. Visita cada um neste momento. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Pai, neste momento. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de todo laço, Pai, do teu adversário. E que tudo aquilo, Senhor, que nós pedimos em oração, que tu venha conceder, Pai, se for da tua vontade, é o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém.